all the time. Does it ever puzzle you? Have you asked why you seem to fall in love and out again? Do you really ever love or just pretend? Oh baby, why fool yourself? Stop, look, yes, listen to your heart, hear what it says. Stop, look now, listen to your heart, hear what it says. Love, oh, love, love.
Though you try, you can't hide all the things you really feel. This time decide that you will open up, let it in. There's no shame in sharing love you feel within. So jump right in, head over heels and fall right in. It's never too late to stop.
Look, listen to your heart, hear what it says. Say love, love, love.
Hey. Darling, stop right now and listen to your heart.
Listen to your heart.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Autonomia, mais uma edição do Momento de Inspiração para este primeiro sábado de agosto, hoje dia 1 de agosto. Estamos aqui nesta edição até muito próximo da 1 da tarde, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Começamos com música de outros tempos e estávamos aqui a dizer em off que neste tempo é que se fazia boa música, não é?
E também ouvimos que estamos a ir muito à nossa caixinha de recordações,
exatamente,
aos nossos voos.
Mas é muito agradável ir à caixinha de recordações. Ouvimos o tema Stop, Look, Listen to Your Heart, de Diana Ross e do já desaparecido Marvin Gaye. De facto, dois nomes incontornáveis da música negra norte-americana e que fizeram a abertura da edição de hoje, Marcelo, e vamos também falar disso, sobre parar, escutar, ouvir, prestar atenção
e perceber.
E é esse o tema de hoje.
É. Olá, ouvintes. Desculpem, nós temos desculpa se não gostam da nossa música ou acham que estamos muito, talvez, saudosistas de alguma coisa. Não é saudosistas. Nós hoje consideramos que esta música é o tema do nosso programa de hoje, é o tema das reflexões que vamos fazer hoje, e não há nada como, após a meditação e fazermos algum tipo de meditação, pararmos, olharmos, escutarmos, o que quer que seja, que não seja o registro contínuo que nós temos de formiga ou de macaco, que anda sempre de um lado e do outro e que não para em lado nenhum. Nós dizemos muitas vezes que conhecermos a nós mesmos é um passo de gigante para encararmos a vida com outro ânimo e com outra vontade e até com outros sonhos e com outras esperanças, e eu acho que isso faz tudo sentido quando assim não fazemos e quando assim não vemos. Não quer dizer que a meditação seja o remédio.
Uhum.
A meditação é só mais um detalhe que você pode acrescentar na sua vida. numa vida que só faz sentido se nós tivermos, ou se nós estivermos bem connosco próprios e se nós conseguirmos detectar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, onde é que nos perdemos, onde é que nos encontramos, o que é que ganhamos e o que é que perdemos, e começarmos a encarar todas estas coisas sem autocrítica, sem autossabotagem, e começarmos a ver que todos os passos são um passo a mais em termos de sabedoria, em termos de nós como seres humanos. Isto só acontece se nós tivermos um tempo a parar. E o tempo a parar é realmente baixarmos o ruído de fundo. E não há nada mais simples e tranquilo do que ouvir uma música de outros tempos.
Exatamente.
Ou aquilo que eu gosto imenso de chamar que é soul music, que é música da alma, e que, não gostando, altera muito aquilo que nós estamos acostumados a ouvir nas rádios.
Exatamente,
ou então nas músicas,
que é aquela música mais comercial. Isso vem um pouco, Maria do Céu, ao encontro, e é interessante porque no nosso guião preparado para hoje há lá um item que fala que sonhamos sempre com o futuro, com o amanhã, porque não nos basta o tempo de hoje. E depois diz uma coisa muito curiosa, que é, até que o amanhã chega, sentimos falta de ontem e ficamos saudosistas. É o que nós estávamos a fazer quando escolhemos estas músicas.
Não ficamos saudosistas.
Estamos a escolher músicas dos anos 80. É um princípio de saudosismo. Não quer dizer é que seja mau neste caso.
Não. Eu acho que é uma questão de valorizar e dos temas se adequarem àquilo que nós vamos falar. Mas o que vem a seguir daquilo que está a ler é fantástico também.
É.
Pode continuar, porque eu acho que isso é que faz todo sentido.
Mas ainda sobre este tema?
Sobre este tema do...
Depois vem uma pergunta que é, será que não estamos a saber valorizar o que temos?
Exato.
Isso tem a ver com o presente, não é? Se temos que voltar atrás ou olhar para a frente, geralmente as pessoas olham muito é para a frente.
E também olham muito para trás.
Sim, mas pensam muito no que vem aí, o que é que vai ser.
Mas também ficam presas àquilo que está.
Porque para trás têm um conhecimento, não é?
Têm
um conhecimento e apenas se lhes interessa, segundo este item do saudosismo, não é? Se foi uma coisa agradável. Mas interessa-lhes muito saber o que é que vai acontecer no futuro, daí haver aquelas previsões de signo, aquelas coisas que as pessoas gostam muito de saber. Mas porquê é que acontecerá isso, Maria?
E depois, a seguir essa questão, vem outra questão que é a seguinte. Será que nós precisamos de um drama na nossa vida para percebermos que aquilo que temos é extraordinário e que devemos agradecer e que devemos viver bem? O que é que nós precisamos, na verdade, para valorizarmos o que temos agora, neste momento? Nós só conseguimos valorizar o agora e sem aqueles clichês de seize the day, carpe diem, o poder do agora, viver o agora, mas percebermos que nós, isto é tão fácil. Quantas e quantas vezes você anda à procura de alguma coisa e não vê e ela está mesmo à sua frente? Porque nós estamos tão distraídos e estamos tão focados em muita coisa que nós não conseguimos... Mas não lhe acontece?
Sim.
Tem as coisas mesmo à frente e nós não vemos e estamos a perguntar onde é que está, perdemos e andamos às vezes de um lado para o outro a procurar e realmente as coisas estão à nossa frente. Isto é só uma comparação, acontece com tudo na vida. E eu acho que se nós tivermos a capacidade de vivermos hoje com a soma da nossa vida passada, sem autocrítica, sem autossabotagem, que isto vamos falar também num item mais à frente, que é entender a vida como uma grande universidade. Isto não é nosso, isto toda a gente diz, em que aquilo que nós devemos fazer com alegria, com disciplina, com aquela disciplina positiva e proativa de que todas as nossas lições, se nós as aprendermos, elas deixam de nos martirizar. E se nos deixam de martirizar, nós estamos a um passo mais fortes, mais capazes de seguir em frente relativamente a qualquer coisa. Pode ser os nossos sonhos, pode ser melhor preparados para encarar a vida, porque no fundo é isto que nós devemos fazer, é estar melhor preparados para encarar a vida e não estarmos à espera realmente que algo nos aconteça para valorizarmos aquilo que tínhamos e não aquilo que temos. Por isso, queridos ouvintes, vamos valorizar aquilo que temos. É importante nós vermos o nosso passado como uma soma de todas as coisas que vivemos, coisas boas e coisas más, em que as coisas más são caminhos que não funcionaram e isso, em vez de ser negativo, é das coisas mais positivas que nós podemos saber. Sabemos pelo menos alguma coisa que não funcionou e isso devia ser um motivo, devia ser mais um estímulo para seguirmos em frente. É também importante percebermos que o amanhã existe, mas o meu a céu de hoje, deste segundo, é a melhor pessoa para viver hoje o agora, para que amanhã eu seja melhor, porque se eu viver hoje e tiver e fazer aquilo que eu tenho que, aquilo que eu tenho que fazer ou aquilo que tem que ser feito, amanhã vai ser muito melhor.
Exatamente.
E nós preparamos o nosso amanhã com a forma como vivemos o nosso agora, o nosso momento. E por isso, muitas vezes, nós ouvimos dizer, ah, porque eu faço estas coisas todas e até sou proativa, até sou positiva e não sei o quê, mas parece que a vida não me responde de igual forma. Isto tem a ver com a coerência e tem a ver com os quatro pilares do budismo, em que tem que haver uma coerência entre aquilo que se pensa, aquilo que se fala e aquilo que se sente. Isto é um passo de gigante, porque estarmos todos coerentes com estas variáveis, aí é que é o momento de eureka ou uma epifania, porque...
Mas não devemos ficar obcecados com o amanhã e com essa preparação, pois não?
Se nós ficarmos obcecados com o amanhã sendo o melhor que podemos ser hoje, é uma ótima obsessão. Se nós fizermos, se nós quisermos que o nosso eu do amanhã, ou a Céu Fernando do amanhã, nos agradeçam profundamente por aquilo que nós fizemos hoje, então porquê é que não devemos de fazer? Porquê é que devemos de ficar presos a algo que já não nos compete, a algo que é exterior a nós e que não temos poder? E porquê é que nós não vamos buscar às nossas vulnerabilidades, às nossas vírgulas e pontos e vírgulas e reticências, e vamos descobrir um bocadinho mais porquê é que não saímos muitas vezes de um caminho que não faz sentido para nós, ou então um caminho que até não nos dá muita alegria. Mas também temos que ter em conta que se estamos num caminho e esse caminho não nos agrada, nós temos que perceber o porquê. E se percebemos porquê e avançarmos com o melhor que nós conseguimos ser, então vamos sair dele. E porque é essa a finalidade última, é nós conseguirmos encontrar a alegria, a gratidão, o perdão, o prazer, o bem-estar dentro daquilo que nós temos. E não vamos pensar que nós, noutro lugar, noutro espaço, em Marte, em Júpiter, sabe-se lá onde, que seríamos mais felizes. Não, porque nós temos, infelizmente, as nossas mochilas às costas. E as nossas mochilas às costas, muitas das vezes, estão cheias de pedras e pesam muito nas nossas costas.
Exatamente.
E nós... O que deveríamos fazer muitas vezes, e é o que a meditação nos dá, é tirarmos essa mochila, tirarmos essa bagagem, tirarmos esse peso que temos nos ombros, para estarmos mais leves e para seguir em frente. O que é que isso nos traz? Se forem pérolas de sabedoria, então fazemos um colar. E o que é que pesa uma pérola?
Não pesa muito. Exatamente.
Entre as pérolas e as pedras. Vamos escolher as pérolas e deixamos as pedras para o caminho, que é muito giro, e fazer o que você quiser delas.
Maria do Céu, e as coisas não acontecem por acaso, não é?
Nada acontece por acaso, e isto tem muito a ver também com a atenção que você dá à sua vida e muitas vezes, e nós já fizemos programas no passado, alguns.
E há que dizer uma coisa, Maria do Céu, tudo, que às vezes as pessoas também acham que não é assim, mas é, tudo o que acontece na nossa vida, o bom e o mal, não acontece por acaso, não é só o bom. É o bom e o mau, porque também se tiram muitas lições das coisas menos positivas, não é? E temos que estudar tudo, avaliar tudo e contar com tudo como variável, não é? Portanto, o bom e o mau não acontecem por acaso na nossa vida. As pessoas dizem frequentemente, quando alguma coisa negativa acontece, ah, porque é que me acontece só a mim? E porque é que isto me aconteceu a mim? E como é que eu vou resolver isto? Mas a sabedoria está precisamente em descodificar isso e tirar daí as ilações e as aprendizagens para o futuro.
Eu acho que há momentos dramáticos que os seres humanos passam ou podem passar, e há dramas e há tragédias que realmente são muito difíceis para todos. Isto, nós não estamos a ser simplistas nem fúteis relativamente a estas coisas que acontecem, e que muito eu gostaria de a si, querido ouvinte, lhe dar uma palavra de conforto se está a passar por um momento desses. Infelizmente não tenho essa sabedoria nem tenho essa capacidade. Dizer a alguém que está num momento super sensível que nada é por acaso e que nós temos que entender as lições, realmente não funciona, realmente não vai mudar nada. E há tragédias que nós não conseguimos explicar, porque não é da nossa alçada. Mas eu acho que quanto mais nós estivermos preparados para perceber a vida tal qual como ela é, com estes imprevisíveis, com imponderáveis, com coisas que não fazem nada sentido e que elas acontecem, não temos muita alternativa do que reunirmo-nos das pessoas de que realmente gostamos, pedir ajuda a tudo que seja profissional, que nos ajude a encarar o que quer que seja da melhor forma e fazermos o melhor que conseguirmos em cada segundo, percebendo que nós, acima de tudo, temos que nos respeitar e nos prestigiar, independentemente do contexto, independentemente do que nos está a acontecer. E que realmente há um percurso natural que cada um tem que percorrer e que este percurso não está livre de tragédias, nem de fracassos, nem de coisas que realmente nos fazem sofrer e que fazem sofrer toda a gente. Por isso, a melhor coisa que nós podemos fazer é investir hoje na nossa capacidade de perceber a vida e de conseguirmos conquistar em nós e à nossa volta alguma amizade, alguma compreensão e alguma partilha, estou a dizer alguma, entre aspas, para que possamos ter apoio quando estamos mal, ter um apoio, nem que seja distante, sem vergonha, porque nós não temos culpa, muitas vezes, de passarmos por alguma coisa que nos faz sofrer e há muita vergonha de sentirmos ou de estarmos doentes ou de alguma coisa ter acontecido e nós temos que nos prestigiar e nós temos que encontrar o nosso valor mesmo nesses momentos. Nada é por acaso, é o processo que é a vida e acho que o processo que é a vida, no nosso caso, que nós tentamos perceber a vida de uma outra forma, com todas estas variáveis, com toda a soma de todos estes detalhes, ajuda-nos também depois a encarar o que quer que seja de uma forma muito mais tranquila. Não é um caminho, não é uma receita, mas que ajuda, alguma coisa ajuda. Nós, no momento de inspiração, dizemos sempre que tudo aquilo que nós pudermos fazer para contribuirmos para nós vivermos melhor, mas também criarmos à nossa volta um bom ambiente para nos sentirmos acarinhados, para que nos sintamos acompanhados no nosso processo de vida, não cura, mas ajuda muito. E eu acho que estarmos sozinhos em momentos maus torna o mal pior. E por isso acho que é bom nós investirmos na família, nos amigos, para que em qualquer coisa que seja que nos dê alento e que nos dê esperança e que nos ajude a perceber a vida de uma forma muito mais ampla. Enquanto que a vida acontece, nós vamos perceber que muitas pessoas vão aparecer no nosso caminho e muitas pessoas vão aparecer e vão sair, quer sejam amigos, quer sejam amores, quer sejam, sei lá, até animais que nós podemos gostar muito. E por isso nós temos que, nós deveríamos entender que, acima de tudo, nós devemos ter dignidade. Acima de tudo, nós temos que ter amor próprio e respeito. E temos que ter uma atitude humana, mesmo em todas as relações e naquilo que corre, não corre tão bem. Porque nós sabemos que o amor, seja de que pai, filho, mulher, amigos, tudo este amor que acaba por ser um motor fortíssimo que liga os seres humanos, também afasta e também cria às vezes rupturas extremamente complicadas. Aquilo que nós temos que fazer só é, primeiro, e é sempre, é partilharmos as nossas ideias, partilharmos os nossos sofrimentos com alguém, para que esses sofrimentos não assumam proporções desmedidas dentro de nós. E depois aceitar, porque tem muito a ver com a aceitação daquilo que é vida e daquilo que é passagem, e seguir em frente. É mesmo isso que temos que fazer. Tendo sempre alguém que nos ajude no nosso caminho, amigos, confidentes, padres, gurus, sei lá, qualquer coisa, psicólogos, psicoterapeutas, aquilo que for, é muito importante em situações que nós achamos que nos tiram um bocadinho o nosso caminho, mas nós, ultrapassando essa situação, vamos perceber vamos perceber que somos mais fortes e que realmente as coisas que poderiam não funcionar e que nós temos que as seguir em frente. Deveríamos também perceber, isto já é outro item, reconhecermos-nos a nós próprios, reconhecer as nossas falhas, não entender que nós somos os donos da verdade, os donos de tudo que é certo, perceber que nós temos também falhas e que as nossas falhas podem provocar, sem intenção nenhuma, que podem provocar desentendimentos. Neste reconhecimento acabamos por reconhecer que os outros também, porque nós temos que aceitar os outros, nós deveríamos aceitar a particularidade e a individualidade que os outros têm, e nós devíamos prestar atenção mais ao que é importante, na verdade, e deixarmos aquilo que acaba por ser, por ser ruído. A vida, eu costumo dizer que, independentemente das situações que nós costumamos viver, se nós estamos atentos, a vida ensina-nos. A vida conduz-nos e a vida traz-nos aquilo que nós realmente precisamos, em termos de respostas e em termos de caminhos, o que nós precisamos é estar atentos. Mas nós só estamos atentos se nós, entretanto, percebermos como é que funciona a nossa mente. Se nós não sabermos, ou se não percebermos a nossa mente, nós vamos entender premonições, intuições que são erradas e que são só informações da nossa mente negativa, da nossa personalidade negativa, de toda a nossa história negativa, e depois vivemos amargurados e vivemos sempre pessimistas porque a vida só dá só aquelas premonições e
temos, que realmente... temos que saber identificar, não é?
E temos que saber identificar, e eu acho que acima de tudo saber identificar é saber, acima de tudo, perceber onde é que você, qual é o seu, a sua zona de conforto. Quase todos nós temos uma zona de conforto no limiar da negatividade. E eu fico super contente quando vejo pessoas super positivas, e, mas há sempre momentos ali de não é? Porque, por muito positivo que você seja, as lições surgem na medida na medida que você é, e portanto não é na medida que eu sou, é na medida que a pessoa é, e por isso as lições vão ter sempre aquele, ao seu calcanhar daqueles. E o seu calcanhar daqueles é diferente do meu. E as suas lições são diferentes das minhas. E aquilo que é super fácil para mim pode ser super complicado para si. E por isso nós temos que entender um bocadinho. Mas nós, se nós dermos um tempo também de aceitarmo-nos a nós próprios com todas as nossas fragilidades, com os nossos eu sombra, porque todos nós temos os nossos eu sombra, de inveja, de mesquinice, de tudo isso. E se nós aceitarmos isso, porque faz parte de nós, não é? É o yin e o yang. Nós então vamos encarar este ser humano que nós somos com todas as particularidades e vamos saber precaver e até antecipar algumas destas coisas para tomarmos uma medida muito mais eficiente e proativa para nós. Porque, como nós dissemos há bocadinho, a vida ensina e a vida traz-nos situações, traz-nos textos, traz-nos músicas, traz-nos pessoas, traz-nos tanta coisa que nos ajudam a perceber, que nos ajudam a encontrar respostas para as perguntas que nós fazemos. Nós dizemos muitas vezes, é importante nós colocarmos-nos perguntas de uma forma constante. Isto é uma filosofia muito Kaizen, quer dizer, que significa questionamento constante da vida. Se você estiver constantemente a colocar-se perguntas, as respostas vão surgir. E você não pode ter respostas se você não coloca as perguntas. Porque às vezes nós não estamos bem e perguntamos, e porquê é que não estamos bem? E a pessoa pensa, mas porquê é que eu não estou bem? E não há uma resposta, não há uma... Se nós perguntarmos a alguém para fazer perguntas a ela própria sobre o que não está bem, a pessoa vai ter algum momento assim de pensar e de não sei o quê, porque é que é de perguntar, o que é que é de perguntar, porque, no que é que eu vou perguntar, como é que eu vou perguntar, porque as pessoas preocupam-se muito mais com a forma do que com o conteúdo.
Exatamente.
E o mais importante é você saber que tem questões e que quer respostas. Agora, como as faz, não é por aí. E tem a ver também com aquela questão de que, à medida que nós temos a sorte, e nós dizemos isto muitas vezes no programa, à medida que temos a sorte de crescer, nós temos a sorte também de nos transformarmos. E isto tem a ver com aproveitarmos o que há de positivo e seguir em frente, alimentar o nosso anjo bom em vez de alimentarmos o nosso anjinho mau que está sempre a deitar para baixo. Mas há situações em que isso é difícil e, por isso, não há nada como nós encontrarmos alguma coisa que nos ajude a voltar a nós e a perceber aquilo que nos faz bem e aquilo que faz sentido para nós. E fazer sentido para nós significa também que a vida é uma dinâmica constante e que nós não temos o poder de a parar, e quanto mais nós aceitarmos esta dinâmica que é a vida, mais nos transformamos, mais crescemos e acabamos por, acima de tudo, percebermos a vida, esta vida que é uma incógnita, que é um mistério para todos o amanhã, mas que hoje nós podemos fazer aquilo que há de melhor. Eu sei que para muita gente ser um bom ser humano, investir em si como ser humano, não é assim muito importante, mas acaba por ser muito reconfortante naqueles tais momentos em que de repente algumas coisas não acontecem, que acontecem e que realmente nos tiram um bocado do tapete.
Só para terminar, Maria do Céu, e também dizer uma coisa, é muito importante de facto essa identificação dos sinais que a vida nos dá, porque muito frequentemente tomamos decisões que depois, mais tarde, ficamos inclusivamente admirados, nós próprios, porque é que tomamos uma decisão que não funcionou quando era fácil de perceber que poderíamos ter optado por outra solução. E isso é muito frequente, as pessoas me referem muito isso. Como é que eu não vi isto? Não é? Como é que eu não percebi que não era esta a solução? Mas naquele momento foi aquele caminho que foi escolhido. E isso poderá, mediante aquilo que temos dito ao longo deste programa, isso poderá incidir no facto de não percebermos muito bem os sinais que a vida nos dá, não é?
E também é fácil para nós hoje vermos o nosso passado, porque nós hoje somos muito mais sábios, temos muita mais informação, temos muito mais conhecimento, temos muito mais experiência e já passamos por aquilo. É muito fácil, nesse contexto, nós percebemos que é uma coisa...
Identificar o erro que fizemos.
Exato, e percebemos como é que nós não vimos as coisas, mas nós hoje somos muito melhores porque temos mais sabedoria. Há uma carta que eu não sei se é da ópera, acho que não sei se foi a ópera que começou, acho que sim, que é a carta para o meu eu da amanhã. E é tão giro, se vocês puderem ver isso, está no YouTube, está muitas cartas que as pessoas escrevem hoje para o eu, ou para o eu, para o eu criança, ou para, imagine que você escreve uma carta para si quando era pequenino. E isto é muito interessante porque a forma como nós escrevemos essa carta é uma forma constante e absoluta de encorajamento a todo segundo da nossa vida, porque o nosso eu do futuro dá-nos lições e o nosso eu do futuro dá-nos confiança e dá-nos segurança, porque o eu do futuro é muito melhor que o nosso eu agora, porque já passou por tudo aquilo que nós ainda não vivemos e que vai saber muito mais do que aquilo que nós sabemos agora. E por isso, escrever uma carta, o nosso eu do futuro, escrever uma carta para o nosso eu do agora, o que é que nos vai dar? Vai-nos dar tranquilidade, que independentemente daquilo que se está a passar, tudo vai correr bem. E mesmo as coisas que não correm bem, nós não temos o mínimo poder, nós não temos absolutamente nada para alterar isso, e por isso nós temos que aceitar, não temos outra alternativa de entender a vida exatamente como ela é, mas encararmos todo esse processo com paz de espírito, com tranquilidade, com amizade, com amor incondicional e com amigos e com família que nos possam ajudar a passar os momentos menos bons.
Por tudo isso, a forma como começamos é a forma como acabamos, que é parar, escutar e olhar.
Exato.
E perceber
que, acima de tudo, e desculpe, vamos acabar exatamente como começamos, e perceber que aquilo que você tem agora, neste momento, é fundamental para você ser a pessoa que quer ser amanhã. E que não espere pelo momento trágico ou pelo momento dramático da sua vida para perceber a sorte que tem, para perceber os amigos, a família que tem e para perceber que, afinal, você tem que investir, você tem que conquistar algo que só depende de si. E então, se só depende de si, tem a ver aquilo que você é, na verdade, e deixar ficar com as pérolas e colocá-las ao pescoço e deixar as pedras caírem, porque realmente são um fardo que já não fazem sentido.
Obrigado, Maria Céu, e ouvintes. Um excelente mês de agosto, hoje é dia 1, para muitos meses de férias. Aproveitem da melhor forma, apesar de todos os condicionalismos, porque a pandemia ainda anda por aí, mas aproveitem da melhor forma possível as férias e voltem connosco desde 2-8 dias.
Exatamente.